A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Queremos Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade!
Olá! Este verso popular de autor desconhecido fez parte da campanha que levou ao golpe de Estado desfechado pelo próprio parlamento para levar ao trono o imperador de 14 anos e 7 meses de idade, o golpe da maioridade. Era o ano de 1840. E a Guerra dos Farrapos e outros levantes regionais ameaçavam a unidade nacional.
Era difícil organizar o Estado Nacional, consolidar a unidade do novo país. Àquela altura, só o idioma e o sistema escravista uniam o Brasil. A coroação de Dom Pedro II poderia servir como fator de unidade nacional, pensaram os liberais. Mas havia quem fosse contra.
Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode dar coisa boa servindo com a mesma gente.
Quem põe governança na mão de criança, põe geringonça no papo da onça.
A sátira, os versos populares, as críticas dos jornais corriam principalmente no Rio de Janeiro. A aristocracia e os altos burocratas do governo já tentavam criar uma mitologia, uma simbologia brasileira.
A posse do menino monarca, havia imagens, pinturas e medalhões das dinastias europeias e de reis como Carlos Magno, Napoleão, Francisco II e Pedro Grande.
Pelas galerias e pavilhões do Paço Imperial, na hoje Praça 15, no centro do Rio, imagens e textos sobre o fico de Dom Pedro I, a proclamação da independência às margens do Ipiranga, mitos populares indígenas como Arariboia, Tibiriçá, Caramuru.
Dom Pedro II era, portanto, imperador constitucional do Brasil, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. O ritual foi muito mais baseado no luxo e no Fausto dos Bourbons da França e dos Habsburgos da Áustria do que dos Bragança de Portugal.
O cetro real, com 1,76m de altura, era muito maior do que o rei adolescente. Foram 9 dias de festejos e solenidades. O orador escolhido pelo Senado para saudar o rei foi o padre José Martiniano de Alencar.
Ele mesmo, o padre senador, pai de 11 filhos, inclusive o escritor José de Alencar. O senador Alencar reforçou logo a origem divina da dinastia. Pedro II era rei por direito divino e com o apoio do povo.
A intervenção da religião estabelece um contrato entre a divindade e a realeza. O monarca é sagrado e renova a aliança entre Deus e o povo. A divindade vem infundir a ele os auxílios eficazes da sua graça para bem desempenhar as funções que lhe são acometidas. Então, o escolhido, o querido do povo, torna-se o escolhido de Deus, o ungido do Senhor. Tais são os efeitos do religioso ato que com entusiasmo presenciamos.
A coroação foi um luxo, mesmo para um europeu de uma longa dinastia como os Habsburgos da Áustria. Vamos ver o que escreveu o enviado do príncipe austríaco Metternich, o barão Deiser.
Devo dizer que a corte brasileira ostentou um luxo realmente espantoso neste país, onde os recursos são muito limitados, onde outrora tudo faltava e onde há tão pouco. E aqui não há nenhum precedente. Tudo o que se tinha feito ao tempo de Dom Pedro I não se aproximava nem de longe do que estamos vendo em matéria de bom gosto.
A ideia das oligarquias, portanto, era criar toda uma mitologia, uma simbologia brasileira através do monarca. Criar uma dinastia que servisse para unir o país, um referencial de união nacional.
Sim, era preciso unir a aristocracia rural, os ricos comerciantes e os traficantes de escravos das diferentes regiões do país, de norte a sul. Acabar de vez com as rebeliões separatistas regionais e as guerras entre as elites dirigentes.
Naquele momento, a maior ameaça separatista era a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que mostramos no programa passado.
Mas era evidente que outras revoltas iriam surgir em outros pontos do país se continuasse o sistema de regências.
Isolado no Paço, reduzido à condição de símbolo nacional, o adolescente monarca iria completar sua educação voltada para a arte, a cultura, as ciências, os idiomas. Era o que se chamaria hoje uma rainha da Inglaterra.
Lilia Moritz-Schwartz, no livro As Barbas do Imperador, diz que o único ponto de contato de Dom Pedro II com a realidade do governo era o mordomo Paulo Barbosa.
Ela cita uma nota do jovem rei ao mordomo, em 1842, em que ele tenta se inteirar das atividades e despesas do palácio.
Como se chama o arauto? Como se chama o mestre de cerimônias? Quais foram os ofícios que não tinham lugar em exercício? Como se chama o primeiro ajudante do mestre de cerimônias? Quantos são os moços da Câmara dos Deputados e quais os seus nomes?
Pela pouca idade, Dom Pedro reinava, mas não governava. Os retratos dele, que eram divulgados, tentavam, no entanto, mostrar um jovem imponente, altivo, mais velho do que era de fato. Uma cópia dos retratos dos grandes reis da Europa.
Pela Constituição, no entanto, ele é a principal força política do país. É o poder moderador que pode dissolver o Congresso e o governo e tem ascendência sobre todas as outras instituições.
Ao contrário do que se conhece hoje como uma rainha da Inglaterra, Dom Pedro II tinha poderes constitucionais para reinar, governar, administrar, demitir e nomear. O jovem rei sentiu o peso de seu papel e escreveu em seu diário:
eu não tenho medo de nenhum partido e obro conforme e só conforme o que julgo exigir o bem do país. Que medo poderia ter? Que me tirassem o governo? Muitos melhores reis do que eu o têm perdido, e eu não lhe acho senão o peso de uma cruz que carrego por dever. Tenho a ambição de servir o meu país, mas quem sabe se não serviria melhor noutra posição. Em todo caso, jamais deixarei de cumprir meus deveres de cidadão brasileiro.
A plutocracia brasileira se dividia em liberais e conservadores. Não eram exatamente partidos políticos como se conhece hoje.
Em tese, os liberais defendiam mais autonomia para as províncias, os antigos estados, e para o parlamento, e menos poder para o imperador.
Mas no poder, os dois partidos eram a mesma coisa. A frase de Oliveira Viana, se referindo àquela época, até hoje é usada em política.
Nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador na oposição.
O usineiro político pernambucano Holanda Cavalcante, na época, disse uma frase parecida:
nada mais igual a um Saquarema do que um Luzia no poder.
Saquarema era um apelido dos conservadores, nome tirado da região do Rio de Janeiro de um dos chefes conservadores.
Luzia era o apelido dos liberais após a Batalha de Santa Luzia de 1842, quando os liberais se rebelaram contra o governo conservador.
Em comum, liberais e conservadores tinham um enorme apreço ao escravagismo. Em pouquíssimo tempo, o Brasil iria tornar-se um pária internacional, como a África do Sul foi até pouco tempo.
Fomos o último país do mundo a acabar com a chaga da escravidão. As pressões vinham principalmente da Inglaterra, como já vimos. Os ingleses queriam o fim da escravidão aqui mais por razões econômicas do que humanitárias.
Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Aberdeen, ou Aberdeen Bill. Esta lei sujeitava aos tribunais britânicos todos os navios brasileiros apreendidos com escravos a bordo. A pressão só fez aumentar a atividade dos escravistas brasileiros.
Mas era uma mancha nacional que até hoje tem consequências terríveis para o Brasil, tanto em termos humanos como culturais, sociais e econômicos.
Um dos nossos próximos programas será exclusivamente sobre a escravidão no Brasil, a campanha abolicionista e a extinção do regime em 13 de maio de 1888.
Mas voltemos a 1841 e o primeiro governo que se formou sob a monarquia.
O primeiro ministério foi controlado pelos liberais, que lançaram a ideia e garantiram a maioridade do rei aos 14 anos. Era o chamado Ministério dos Irmãos, porque era formado pelos irmãos Andrada, pelos irmãos Coutinho e pelos irmãos Cavalcante.
Mas deu confusão. A maioria da Câmara era de saquaremas ou conservadores. Como era impossível governar com uma oposição em maioria na Câmara, fez-se o contrário do que se faz nos sistemas parlamentaristas normais.
Em vez de se dissolver o governo, dissolveu-se a Câmara. Novas eleições foram convocadas. Para se garantir no poder, os liberais organizaram um monumental sistema de fraudes em todo o país.
Essas eleições ficaram conhecidas como as eleições do cacete. É que houve espancamentos com pedaço de pau e até assassinatos nas mesas eleitorais para garantir a vitória do governo liberal.
Claro que a maioria da Câmara acabou sendo de liberais. Veio então a perseguição aos conservadores em todo o país. Presidentes de províncias foram demitidos, assim como juízes de paz e funcionários públicos.
Mas o Ministério dos Irmãos tinha divergências internas. O tutor do imperador desde 1833, Aureliano Coutinho, derrubou o ministério e nomeou outro, inteiramente conservador.
Veio então o movimento contrário. Os conservadores demitiram todos os liberais de cima a baixo. Presidentes de províncias, juízes de paz, funcionários públicos e mais. Anularam as eleições por causa das fraudes.
No poder, os conservadores editaram então as chamadas leis reacionárias, ou leis de cabresto. Criaram o Conselho de Estado, que deu forma ao parlamentarismo. O presidente do Conselho de Estado seria, na prática, o primeiro-ministro.
A ordem dos conservadores era centralizar ao máximo e esvaziar o poder das províncias. Pelo novo Código de Processo Penal, uma das leis reacionárias, cabia ao poder central nomear juízes, policiais, enfim, todo mundo no país todo.
Até os governadores ou presidentes de província eram, portanto, agentes do governo central. A situação chegou a um ponto que até o deputado Justiniano José da Rocha protestou, e ele era um legítimo conservador.
Nasceu um monstro terrível que ameaça toda a segurança individual, que aniquila toda a liberdade, monstro que não sacia seus instintos nem com 1000 vítimas por dia. Este monstro é a prisão arbitrária sem ordem judicial. O cidadão fica sujeito à paixão mesquinha dos agentes prendedores. Fruto de uma organização policial irresponsável, soberana, que só deve satisfações ao governo central.
Os liberais se revoltaram, principalmente nos estados ou províncias mais fortemente liberais, Minas Gerais e São Paulo. Em Minas, a liderança era de Teófilo Otoni e o centro era a cidade de Barbacena.
Vejamos o que diz um dos líderes liberais mineiros em 1842.
Temos instalado no país um regime ainda mais bárbaro e inferior do que o dos tempos de colônia. Nunca abutres tão esfaimados prearam as entranhas do Brasil.
Teófilo Otoni e os liberais mineiros foram derrotados em Santa Luzia em 20 de agosto de 1842. O líder foi preso, teve que ir a pé até Ouro Preto, onde ficou preso por um ano e meio. Desta batalha em Santa Luzia, nasceu o apelido Luzia, aplicado aos liberais.
Em São Paulo, os liberais tinham a liderança do padre Diogo Antônio Feijó, aquele mesmo que tinha sido regente de 1835 a 37. Ele estava com 58 anos de idade e preso a uma cadeira de rodas, mas era o principal mentor daquele levante que começou em Sorocaba.
E quem foi lá, derrotou os liberais paulistas e prendeu Feijó, foi Luiz Alves de Lima e Silva. Ele mesmo, o agora barão de Caxias, que tinha começado a carreira pelas mãos do padre Feijó quando ele era ministro da Justiça 10 anos antes.
Em 1832, como já vimos, Feijó tinha criado a Guarda Nacional e nomeou comandante o então major Luiz Alves de Lima e Silva.
Pouco antes de ser derrotado por Caxias em São Paulo, Feijó mandou-lhe uma carta em que pedia demissão do governador conservador de São Paulo e anistia para os revoltosos. Dizia:
quem diria que em qualquer tempo o senhor Luiz Alves de Lima e Silva seria obrigado a combater o padre Feijó. Tais são as coisas deste mundo. Vossa Excelência é humano e justo. Coopere com a pátria. O vilipêndio que o governo tem feito aos paulistas e as leis anticonstitucionais da Assembleia me fazem parecer sedicioso. Eu estaria em campo com a minha espingarda se não estivesse moribundo.
O barão de Caxias respondeu com dureza, também por carta, ao seu ex-mestre Feijó.
Respondo a Vossa Excelência nas mesmas palavras. Quando pensaria eu que teria de usar da força para chamar à ordem o senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas deste mundo. As ordens que recebi de Sua Majestade, o Imperador, são em tudo semelhantes às que me deu o ministro da Justiça, Diogo Feijó, em nome da regência, nos dias 3 e 17 de abril de 1832. Isto é, que sufocasse a ferro e fogo os levantes armados. Da mesma maneira que cumpri antes, vou cumprir agora.
Mesmo sendo um senador, com imunidades, o padre Feijó foi preso e levado ao Rio de Janeiro, onde morreu um ano depois.
Em 1844, aumentaram as pressões da Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos. Dom Pedro II achou que a troca do Ministério Conservador por outro liberal ajudaria a diminuir as pressões.
Mas aí aquelas frases sobre como são iguais no poder os liberais e os conservadores mostraram como eram verdadeiras.
Ao formar um novo ministério, os liberais mantiveram todas as leis que tinham combatido 2 anos antes. Libertar escravos e proibir o tráfico, nem pensar. Saquaremas e Luzias eram todos iguais.
Em represália aos ingleses, os liberais criaram a tarifa Alves Branco. Era o fim da taxa de importação de apenas 15% sobre os produtos ingleses nos portos brasileiros.
Essa abertura do Brasil aos produtos ingleses tinha sido adotada em 1810, lembram? Era o Tratado de Comércio e Navegação, de que já falamos. O mesmo Manuel Alves Branco foi nomeado, então, primeiro-ministro em 1847.
Em 1848, caiu o Ministério Liberal e assumiu um outro conservador. Era a chamada Trindade Saquarema. O chefe era o Marquês de Olinda, Araújo Lima, junto com o Visconde de Itaboraí, Rodrigues Torres, e Eusébio de Queiroz.
Veio, então, mais uma grande rebelião regional contra o poder central. A Revolução Praieira de Pernambuco, na verdade, era contra as oligarquias representadas tanto pelo Partido Conservador como pelo Liberal.
Em Pernambuco, uma só família, os Cavalcantes, latifundiários e usineiros, controlavam os dois partidos, o Liberal e o Conservador. Os verdadeiros liberais e democratas pernambucanos criaram, então, o Partido da Praia.
Na verdade, era uma rebelião mais social do que política. Eram intelectuais, jornalistas, pequenos comerciantes, todos revoltados com a situação. O grande comércio, a importação e exportação, era tudo controlado por portugueses. A terra, pelos Cavalcante e por outras oligarquias.
O jornal A Voz do Brasil, de um dos líderes praieiros, Inácio Bento de Loyola, publicou em editorial.
6.000 casas de comércio varejista e atacadista existem em Pernambuco, e todas elas de estrangeiros. Assim, lojistas, quitandeiros, taberneiros, armazeneiros, trapicheiros, açucareiros, padeiros, casas de roupa feita, de calçados, funileiros, tanoeiros, tudo é estrangeiro. Cada uma dessas casas tem 3 ou 4 caixeiros, todos portugueses.
A população mais pobre que aderiu ao Partido da Praia, aos poucos, se concentrou no combate aos portugueses.
O combate político aos latifundiários e usineiros se limitou então aos intelectuais como Borges da Fonseca, Abreu e Lima, conhecido como General das Massas, Inácio Bento de Loyola, Nunes Machado e Pedro Ivo, além de outros.
Os praieiros e seus líderes recebiam uma grande influência do socialismo utópico. Era uma nova moda teórica que vinha da França e da Inglaterra.
Previa o fim da diferença entre classes sociais, entre a cidade e o campo, e era a precursora do socialismo marxista.
Este socialismo utópico inspirou no mesmo ano, 1848, na França, uma revolução que derrubou o rei Luís Filipe e proclamou a Segunda República, sob a presidência de Luís Napoleão Bonaparte.
Em Pernambuco, os praieiros lançaram um manifesto ao mundo. Exigiam um voto livre e universal, liberdade de imprensa, autonomia absoluta dos poderes, nacionalização do comércio, liberdade e direito ao trabalho, fim do senador vitalício e do poder moderador.
Nunes Machado liderou a tomada do Palácio do Governo de Pernambuco, em Olinda. A revolta se espalhou pela Zona da Mata. Finalmente, as forças do governo mataram Nunes Machado.
Mas a luta continuou no interior, sob a liderança de Borges da Fonseca. Em Recife, Pedro Ivo liderava as populações pobres na periferia da cidade. A guerra civil durou 2 anos.
Pedro Ivo foi preso em Alagoas em 1850. Foi transferido depois para o Rio, onde recebeu apoio popular e dos intelectuais da capital.
Sua prisão era a Fortaleza de Lages, aquela que se vê hoje em frente ao aeroporto Santos Dumont, na travessia Rio-Niterói. Conseguiu fugir e embarcar para a Europa, mas estava tuberculoso e morreu na viagem.
Como tinha acontecido com os farroupilhas, os rebeldes do Partido da Praia foram anistiados pelo rei em 1852.
A partir dos anos 50, a produção do café atinge o ápice e o segundo reinado alcança uma estabilidade inédita. Veio um período de consolidação da monarquia.
Dom Pedro II casou-se em 1843, aos 18 anos. A noiva foi longamente procurada na Europa entre os membros da dinastia Habsburgo.
Era preciso casar o rei para consolidar a maioridade, garantir o império e a sucessão. Quando perguntaram a ele sobre o assunto, a resposta foi:
casamento? Nunca tinha pensado nisso.
Não foi nada fácil. Além de monarca de um país exótico, distante e desconhecido, o imperador brasileiro era pobre em comparação aos reis europeus. O emissário casamenteiro do Brasil, Bento Silva Lisboa, era vítima de chacotas na Europa, como conta Lilia Moritz Schwartz. A busca durou 1 ano.
A princesa das duas Sicílias, Teresa Cristina Maria, de 22 anos, era Bourbon e também Habsburgo. Era de um ramo pobre das duas dinastias.
Mas, pelo menos, era considerada boa cantora. Era também sobrinha da rainha da França, Maria Amélia, e do rei de Nápoles, Fernando II. Quando viu o retrato da princesa, Dom Pedro II gostou muito.
O casamento foi em Nápoles, e o rei brasileiro estava representado por um procurador. Dona Teresa Cristina encarou uma viagem de 80 dias rumo ao Brasil, ao marido e à nova vida.
A dificuldade foi arranjar uma tripulação branca para a fragata Constituição. Dom Pedro, vestido de almirante, foi a bordo encontrar a prometida na Baía de Guanabara.
Houve uma salva de canhões, trombetas. Uma festa no Rio de Janeiro e no Paço Imperial. Só houve, porém, um problema.
Dona Teresa Cristina era muito feia, baixa e gorda, e além de tudo mancava de uma perna. Era também 4 anos mais velha que o imperador. Os retratos a óleo que ele tinha visto e gostado tanto eram uma versão muito melhorada de Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II não escondeu a decepção quando se encontrou a bordo com a sua desconhecida rainha. O rei chorou muito no colo da Aia, a condessa de Belmonte. Chorava e se queixava muito também ao mordomo Paulo Barbosa, que lhe dizia paciente:
Vamos, majestade, lembre-se da dignidade que um imperador deve manter. Não chore.
A condessa de Belmonte também consolava o jovem rei.
Meu filho, cumpra seu dever. Um casamento real é muito mais um dever de Estado do que um compromisso particular.
Lília Schwartz diz que o casamento demorou muito para, digamos, se consumar na esfera íntima. Dom Pedro II teve primeiro que se acostumar à ideia de que aquela era mesmo a sua rainha e não havia mais remédio.
O primeiro filho, Afonso, nasceu em 1845. Morreu com 1 ano de idade em uma epidemia de febre amarela. Em 1846, nasce a princesa Isabel. E em 1847, chega Leopoldina.
Pedro Afonso, o quarto filho, também morreu com 1 ano de idade. Restaram, portanto, apenas as duas princesinhas.
A partir de 1850, Dom Pedro realmente assume o poder, aprende a governar. Até ali, ele não sabia como exercer o poder moderador que lhe garantia a Constituição.
Com a prosperidade que vem do café e a pacificação do país, a corte brasileira floresce. O café veio do Oriente, onde era cultivado pelos árabes.
No Rio de Janeiro, espalhou-se primeiro pelo Vale do Paraíba, Mangaratiba e Angra dos Reis. Em Minas Gerais também se plantou café. Na década de 50, chegou até o oeste paulista, onde a terra roxa facilitava o cultivo.
Cresceram então as cidades de São José do Rio Preto, Jaú, Barretos, Ribeirão Preto, Campos Novos Paulista, Bauru, São Manuel. Faltava, no entanto, mão de obra para expandir a lavoura cafeeira.
Primeiro usaram-se os escravos que trabalhavam na mineração. Depois aumentou o tráfico, mesmo proibido por lei, desde 1830. A Inglaterra editou o Bill Aberdeen, de que falamos.
Os britânicos se arrogavam o direito de prender e julgar navios negreiros de qualquer bandeira e em qualquer parte do mundo.
Isso só fez aumentar o preço dos escravos e enriquecer ainda mais os traficantes brasileiros. É uma lei econômica. Tudo que é proibido ou difícil é mais caro.
É a popular lei da oferta e procura. Mas em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e editou a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia de vez o tráfico de escravos. A saída para o trabalho nas fazendas de café era trazer imigrantes da Europa.
e o fazendeiro Nicolau Campos Vergueiro deu a partida. Trouxe 80 famílias de alemães para sua fazenda de café de Ibicaba. Era uma exploração.
Tapeados, os imigrantes já chegavam aqui endividados pelo custo da viagem, que era cobrada sem que eles soubessem antes. Em pouco tempo, os imigrantes eram praticamente escravos.
Eram obrigados a comprar nas vendas do próprio fazendeiro e a pagar juros de 6 a 12% ao mês. A viagem era descontada também do que ganhavam. Resultado, não sobrava nada e os trabalhadores ficavam nas mãos dos fazendeiros.
Em pouco tempo, os trabalhadores alemães se revoltaram em Ibicaba. O caso repercutiu no exterior e a Alemanha proibiu a migração para o Brasil.
Com o fim da tarifa especial para produtos ingleses, veio então um surto de crescimento industrial para o Brasil. Surgiram pelo menos 70 novas fábricas de chapéus, de tecidos, de cerveja, de sabão, de vidros. Tudo o que antes era importado.
Tudo à base da máquina a vapor e sob orientação de mestres europeus. Enfim, o que havia de mais moderno no mundo.
E mais, foram abertos 14 bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navegação, 3 de seguros, 4 de colonização, 8 de mineração, 3 de transportes urbanos e 2 de gás.
Nos anos 50 também surgiu a estrada de ferro no Brasil. Foram 8 ao todo. Além da tarifa Alves Branco, que taxou e encareceu os produtos ingleses, também ajudou a crescer a economia o fim do tráfico negreiro.
É que o capital que era usado na compra de escravos foi usado, então, em empreendimentos industriais, na compra de máquinas e equipamentos. A escravidão, como se vê, significava só atraso para o país.
No próximo programa, o Visconde de Mauá e a industrialização do Brasil. Surge uma geração de literatos como Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias e o movimento indigenista de José de Alencar, a Guerra do Paraguai. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.